Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje trago uma convidada há muito esperada por mim pessoalmente. Márcia Righetti, uma referência de Montessori no Brasil. Hoje não temos um tema, pois acredito que conversar com a Márcia será uma verdadeira aprendizagem. Venha daí! Márcia Righetti, 75 anos, 58 dedicados à educação. Oriunda de uma família de professoras, cresceu entre cadernos e planos de aula. Considera que nasceu professora e não se consegue ver de outra forma. Conta que um dia, já casada e com dois filhos pequenos, ao levá-los para o jardim de infância, descobriu Montessori. E junto com isto, a certeza de que a sua escola de sonho seria uma escola Montessori. Em 1977, fez o primeiro curso em Montessori e aqui se deu início a um caminho que perdura até hoje. Mas Márcia é imparável e desde 2007 que se dedica à formação em Montessori através do Centro de Estudos Montessori do Brasil, cuja pandemia veio permitir dar formações online, uma novidade também para a nossa querida Márcia. O currículo é longo. Márcia Righetti é uma referência de Montessori no Brasil e vamos conhecê-la. Olá, Márcia.
Olá, um prazer estar aqui com você hoje.
Olá, isto é podíamos estar aqui o resto do episódio a falar do seu percurso, não é, Márcia? Porque são, repito, 58 anos dedicados à educação. O caminho em Montessori já vai longo, não é? A minha primeira pergunta é se ainda consegue ficar encantada com o método.
A cada dia mais, porque à medida que a gente aprofunda o conhecimento, a gente faz tantas descobertas. As mesmas que as crianças fazem quando se deparam com o ambiente Montessori. O encantamento com Montessori é uma coisa que vem de dentro. Foi o encantamento quando eu comecei a aldeia Montessori, no Rio de Janeiro. Foi o encantamento quando eu vi meus filhos e meus netos na escola. Foi o encantamento quando eu comecei a trabalhar como formadora e descobri que eu ia atingir mais crianças através dos adultos.
Sim.
É o encantamento a cada aula do curso online que eu faço atualmente e das percepções diversas que as pessoas têm do Montessori e a possibilidade, a permissão que eu tenho de ajudar essas pessoas.
E Márcia, tem a sensação de quanto mais estuda Montessori, mais descobertas faz? Porque às vezes temos esta sensação, pelo menos algumas entrevistadas que já passaram por aqui dizem isso. Eu já li tantas vezes Montessori, mas cada vez que leio descubro sempre alguma coisa que eu não tinha visto antes.
Com certeza, é sempre assim. Porque Montessori é muito profunda em tudo que nos traz como ensinamento. E não é uma breve leitura ou não é uma única leitura que nos traz o entendimento. Eu leio o mesmo livro, eu já perdi a conta das vezes, 58 anos, você imagina.
Imagino, sim.
Né? E aí você lê uma frase, entende de uma forma, e anos depois você pega aquele mesmo livro, vê a sua anotação e digo, mas por que eu achei isso?
Porque também tem a ver com a nossa preparação, com a nossa transformação enquanto adultos, não é?
Com o conhecimento que a gente vai adquirindo e transformando os antigos conhecimentos.
Sim. Em 1978 nascia a aldeia Montessori, que é a escola da Márcia, num subúrbio do Rio de Janeiro. E tanto quanto sei, esta escola foi construída numa casa que era da sua família, certo?
Sim, foi a casa que eu cresci.
Mas isso é maravilhoso, não é? Ter conseguido isso?
É uma casa com alma de família, é uma casa com alma Montessori, porque Embora minha mãe, minhas avós não tenham tido contato com Montessori, os exemplos que eu trago marcantes dessa vida familiar cheia de professores é um exemplo muito montessoriano.
Ou seja, fazia o Montessori sem saber que era Montessori, não é?
Em Montessori eu me encontrei.
Sim.
Me encontrei montessoriana. Eu descobri que era aquilo que eu procurava.
Sim. Olhando para a sua escola hoje, portanto, começou em 78, estamos em 2023, o que é que a deixa mais orgulhosa neste percurso desta aldeia Montessori?
Ah, são tantas coisas. O que me deixa mais orgulhosa é comprovar o caminho que seguiram as crianças que por lá passaram e que elas cumprem o que Montessori antevê nas crianças, o papel de cidadãs do mundo.
E constatar que não é só teoria, não é?
Ah, com certeza. Montessori é de verdade. Quem vive o chão da escola vê isso todo dia. Ver a transformação da criança, ver a transformação do adulto, do professor, ver a transformação das famílias. Montessori é um processo de transformação contínua para quem se abre para o que ela nos deixou como legado.
É importante dizer isso porque sem, porque Montessori. Há quem diga método, há quem diga pedagogia. Eu gosto de utilizar a palavra filosofia. A palavra filosofia, porque Montessori é mais do que tudo, é uma filosofia de vida. Porque quando Montessori entra na nossa vida, tudo muda, não é, Márcia? Tudo muda.
Com certeza.
E esta abertura que fala, não é possível, obviamente, implementar Montessori se nós não nos abrirmos para isso, porque é uma questão também de mentalidade, não é? A forma como nós observamos a criança, como a acolhemos, o respeito que temos pela criança, é tudo uma nova. Não deveria ser assim, não é, Márcia? Mas é tudo, parece que estamos a dar uma grande novidade, não é? Porque
Imagina uma novidade que começou há mais de 100 anos.
é impressionante, não é? Como é que isto ainda é tão novo? Como é que isto ainda é
É
tão
porque
novo?
ainda é novo. Eu outro dia estava estudando e me deparei com essa proposição exatamente do que Montessori ainda é muito novo, porque são só 100 anos de uma terra que tem tantas eras de vida.
Sim.
E uma metodologia, um sistema, uma filosofia que propõe mudança na forma de educar as crianças. Se a gente hoje observa, são 25 mil escolas, mais ou menos, espalhadas pelo mundo, são muito poucas, mas são escolas que, nesse tempo, fizeram uma revolução.
A tal revolução que Maria Montessori
Sim,
falava, sim.
porque fizeram com que os castigos não fossem mais tanto usados na escola,
Sim.
fizeram com que a criança pudesse ter a escolha.
A liberdade de escolha, não é?
Não, o ritmo da criança fosse respeitado, uma educação respeitosa, um ambiente que é baseado na ciência. Montessori frisava isso o tempo inteiro, que era a ciência que ia mostrar como os homens precisavam ser educados.
Olhando assim para. A Márcia tem, enfim, muita experiência em Montessori, já visitou muitas escolas em vários sítios, não é? Não é só no Brasil. Teve a oportunidade de fazer várias formações também com pessoas de outros países e isso tudo é um enriquecimento muito grande no que toca à temática Montessori. Quando pensa em Montessori e no mundo que estamos hoje, não é? Pensa que acredita, continua a acreditar, digamos assim, que Montessori é a resposta para muitos dos problemas que temos na nossa sociedade, obviamente começando pela educação.
Eu não tenho dúvida. Agora, eu não sei se eu vou ver isso tudo, porque o tempo é quem vai mostrar. E a gente está passando no momento por um momento de uma grande revolução, mas não tão diferente de tantas outras pelas quais o mundo já passou. Ela nos toca com maior intensidade porque nós somos parte desse momento.
Sim.
Mas o mundo passou por muitos momentos semelhantes
Aliás,
a
Márcia, não é? O próprio percurso de Maria Montessori
mostra
passou,
isso.
mostra isso, por duas guerras, aliás, por guerras civis. Aliás, o percurso dela é impressionante perceber como é que uma pessoa que passa por tudo aquilo, de guerras, estamos a falar mesmo da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e consegue deixar a obra que deixou. Portanto, nós
Ela
agora
não se
estamos.
desviava do caminho, porque ela tinha um
Verdade, verdade.
propósito.
É verdade, é
Então, eu acho
verdade.
que quando a gente faz de Montessori um propósito de vida, a gente acredita que um dia isso tudo vai acontecer.
Sim, que um
E que a
dia
gente está
a
fazendo
humanidade vai
parte
olhar, não
dessa
é?
construção. O mais importante de tudo é termos consciência de que estamos fazendo parte desta construção.
Sim.
Esses grãozinhos que
São
nós
pequenas
vamos,
sementes, são pequenas
sim, vamos
sementes.
semeando. Eu gosto muito da parábola do pescador que recolhia as estrelas do mar e devolvia.
Conte lá, partilhe lá.
Ele era um pescador que caminhava pela praia. E ele encontrava as estrelas do mar na areia, e elas iam secar se ficassem na areia. Então ele devolvia por onde ele passava cada uma. E uma pessoa perguntou a ele se ele não se cansava. E ele dizia que não, que ele estava cumprindo a missão dele, que era devolver estrelas do mar para continuarem a sua vida. Nós que escolhemos a educação, escolhemos semear Montessori.
É
E
tudo
eu tenho
verdade o que está a
consciência que
dizer,
os
sim.
resultados não são para a minha geração ainda.
Sim. Mas quem virá, irá beneficiar do que já está plantado, digamos assim.
Eu brinco sempre que eu quero ser um antepassado reconhecido pelas coisas, pelo legado que eu deixei. Eu quero ser um antepassado bem lembrado. Então, eu
E
tenho
será
muita
certamente.
responsabilidade com as escolhas que eu faço.
E será certamente porque todo este percurso, pelo menos no Brasil, acho que quem pertence ou está
Uma
envolvido no
vez
mundo
eu
Montessori.
perguntei para uma professora, quando a gente estava discutindo todas essas coisas que em Montessori são muito trabalhosas, porque
Sim.
elas requerem muita persistência,
Dedicação.
dedicação, muito estudo. E eu virei para ela assim: você já pensou que um dia você vai ser antepassado? Porque
Verdade.
às vezes a gente não tem essa dimensão.
Às vezes parece que há pessoas que parece que pensam que não vão morrer, não acha? Pensam que vão
Porque
ficar para
é
sempre.
a vida que nos permite caminhar pelo caminho que a gente escolhe, são as nossas escolhas que constroem os nossos caminhos.
E
Escolher
assim.
Montessori para mim é uma escolha de vida, com a consciência de que eu estou deixando a minha marca no mundo, a minha marca de ajudar as crianças a construírem homens melhores.
É isso mesmo, Márcia. Ontem, quando estava a preparar a nossa conversa, estava a ler o que me enviou, e é incrível observar todo o trabalho que desenvolveu durante todos estes anos, a dedicação, o esforço para divulgar, e difundir o método Montessori no Brasil numa época em que não havia internet. Como é que isto foi possível? Estes anos todos, conte-nos lá, como é que é possível? É porque nós somos de uma era da internet. Para nós, tudo é possível. Eu estou aqui hoje porque tenho internet, não é?
Eu digo que a gente no Brasil tem Montessori antes da internet e depois da internet. Porque o acesso ao conhecimento antes da internet era irrestrito, eu acho que é uma palavra que fala muito pouco. Restrito é uma palavra que fala muito pouco, porque nem a literatura montessoriana a gente tinha traduzida no Brasil, era muito escassa.
Sim. Nós aqui em
Então,
Portugal também temos esse problema. Não há literatura.
agora a gente já tem alguma coisa a mais traduzida. A Organização Montessori do Brasil, junto com a editora Kirion,
Sim.
vem trazendo várias obras traduzidas, e isso tem melhorado. Eu fui estudar italiano para ler Montessori.
Sim.
Uma das mães de aluno da minha escola viajou para a Europa e me trouxe de presente uma coleção dos livros, eram aqueles livros ainda de capa dura da Garzanti.
Sim.
E foi por ali que eu comecei a aprofundar a minha visão de Montessori, porque senão eu só podia estudar o que me contavam.
E quem é que lhe contava essas coisas? Não havendo internet, como é que vocês se comunicavam para
Nós
falar sobre
tínhamos
Montessori?
alguns cursos
Sim.
presenciais. Eu fiz o primeiro curso anual com a Thalita de Almeida.
Sim, que também já entrevistei.
E depois eu fiz. Aí eu não parei mais.
Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt.
Porque depois uma coisa leva à outra e começava a conhecer as pessoas.
Sim. Depois, em 1992, se não me falha a memória, nós começamos com a Organização Montessori do Brasil, que nos permitiu trazer palestrantes do mundo inteiro ao Brasil.
Sim.
Através da Organização Montessori do Brasil, nós tivemos também um curso internacional que foi realizado no Brasil. Isso foi um marco na minha vida.
Sim.
E nessa formação com formadores, eu tive, eu acho que, os melhores formadores do mundo.
Márcia, esta vida dedicada a Montessori, a pergunta que tenho aqui, não sei se é fácil responder, porque acredito que há muita coisa que gosto, mas vamos lá. O que é que a fascina mais em Montessori? Se pudesse escolher um tema dentro da pedagogia, o que é que seria?
Sempre fui muito apaixonada pela linguagem.
Sim.
Eu aprofundei muito meus estudos sobre linguagem. Quando eu acabei de fazer o curso, porque o que acontece nas formações montessorianas de linguagem é que, como a Montessori deixou poucos materiais de linguagem prontos, e nas formações pelo mundo, a formação atende à língua local. Mas alguns brasileiros ganharam uma bolsa de estudo e foram para Seton, para Chicago, fazer o curso. Que fiz eu? Meu
Sim,
amigo Sérgio Portela,
que eu já entrevistei.
que foi para lá, trouxe todo o material e eu traduzi esse material e organizei a formação em linguagem dentro da língua portuguesa.
Mas isso é uma grande tarefa. Isso deve ter sido meses e meses, não é? Para
Ah, com certeza,
ter o
até
material, não é?
e eu ainda aperfeiçoo até hoje.
Acredito, acredito. Olhando para o mundo como ele está e olhando para as famílias contemporâneas, como é que a Márcia vê a pedagogia Montessori dentro desta realidade contemporânea?
Hoje nós temos nas escolas, a pandemia fez com que, de certa forma, a escola montessoriana ficasse recolhida, né? As aulas online eram muito difíceis para as escolas, embora nós, na minha aldeia, nós não paramos. Nós fizemos aulas online, atendendo às necessidades das crianças, e na qual trabalhavam também os pais. A gente dizia que eram as mãozinhas mágicas, que ficavam ali junto das crianças, fazendo a parte do professor. E tivemos uma colaboração muito grande das famílias. Mas, mesmo assim, as cidades sofreram uma grande transformação, porque muitas famílias deixaram de viver nas cidades grandes e foram procurar melhores condições de vida em cidades menores.
Portugal também, se assistiu um pouco a isso.
Eu tive famílias que foram para Portugal. Eu tive famílias que foram para a Itália, foram para. Até uma família japonesa voltou a morar no Japão, de descendência japonesa, foi morar no Japão. E com isso, a minha clientela hoje é uma clientela nova. Então, eu preciso recomeçar a trabalhar Montessori da forma como eu trabalhei no início da aldeia, mostrando, quais são os valores montessorianos. Porque, como a escola é uma escola conhecida, a pessoa procura a escola. Ela quer encontrar o que ela encontra numa escola ortodoxa.
Exatamente,
Essa é a
porque
visão que ela tem da
a
escola.
escola pode ser conhecida, mas na realidade o cidadão, não é? Não sabe o que é Montessori. E acredito que quando chegam lá, pelo menos houve uma vez aqui uma diretora de escola que me disse que às vezes as famílias não compreendem porque é que a criança lava a louça e porque é que a criança limpa a mesa e depois dizem, mas o meu filho não vem para aqui para limpar, não é? E claro que isto é uma interpretação muito rasa que nada tem a ver com Montessori, mas acredito que as pessoas pensem isto, não é? Que digam isto.
Nós temos na escola uma atividade que se chama o Alegre Observador, que foi uma atividade que eu aprendi num congresso online promovido pelo Filgan. E uma das diretoras que fazia parte desse congresso fazia essa atividade e eu achei fantástica, porque ela dizia que nós, professores, éramos pessoas privilegiadas, porque tínhamos oportunidade de observar as crianças. E as famílias não. Elas estavam tão envolvidas em tantas coisas que dificilmente elas paravam para olhar os filhos.
E a prova então, é que às vezes as pessoas não conhecem os próprios filhos, não é? Anda sempre tudo muito corrido, não é? A correr.
E essa atividade, o Alegre Observador, ela é realizada na escola toda semana. Um grupo de pais, um por sala, vai à escola e faz observação científica.
Isso é uma boa ideia, de facto.
Fica 1h40 dentro da sala, fazendo observação e anotando, e depois ele sai e discute com o grupo, que é uma classe agrupada, porque eu tenho crianças, por exemplo, na minha aldeia são 3 unidades. A unidade mãe, que é a unidade 1, tem classes de educação infantil e fundamental 1.
Sim.
Então, eu tenho pelo menos a grupo de crianças de 3 a 6, 6 a 9 e 9 a 11.
Sim.
E esses pais se reúnem. E quando eles começam a falar das suas dúvidas, os próprios pais, entre eles, se respondem. Aí
Maravilhoso.
se torna uma. A gente não fala nada, porque.
E os pais aceitaram bem essa tarefa, digamos assim, acharam estranho, certamente, no início.
No início ficaram meio ressabiados. Hoje em dia é uma atividade que faz sucesso.
Ouçam
E
esta
para
dica,
mães,
para
ela
quem
é
tem escolas,
importantíssima.
Márcia, só dizer aqui que para quem tem escolas, ouçam esta dica, o Alegre Observador. Portanto, envolver as famílias para aprenderem e para ganhar esse hábito de observar a criança. É fantástico isto.
E observar o ambiente acontecendo realmente. Não é festa, porque o pai vai à escola em dias comemorativos, em momentos que são preparados para recebê-lo. Ali não, ele vai participar do dia a dia. Ele vê exatamente como acontece na sala. E depois ele discute com os outros pais.
O que, claro, que nas escolas convencionais isto jamais aconteceria, não é? Porque, aliás, há escolas que os pais nem entram, nem vamos por esse caminho, mas
Ah,
vá.
é. Outra tática que eu tenho também é quando eu recebo o pai, isso faz parte da nossa forma de receber os pais para visita. Quando eles perguntam se a gente usa livros, eu digo: usamos sim. Eu vou mostrar para você o livro que nós usamos. Aí eu entro na sala e digo, apontando a estante, eu digo assim: aqui nós temos o livro de matemática, aqui nós temos o livro de linguagem, aqui nós temos o livro de geografia. Essa aqui é a primeira folha do livro. E se você acompanhar com os olhos, você vai ver todas as folhas e todo o currículo de geografia. É assim, a criança escolhe e ela vai aprendendo. Só que com movimento, com escolha própria, ela aprende com muito mais facilidade, porque ela vai construir o conhecimento. Saber vem de dentro para fora. A gente pensa que para aprender tem que ser de fora para dentro. O processo está errado. É de dentro para fora. Educar é tirar de dentro o que pode sair, é trazer para fora o que está dentro.
Exatamente. Estes pais que vão à sua escola, que não sabem o que é a pedagogia, mas que depois acabam por colocar a criança, ao fim de uns tempos, obviamente, ali de uns meses, quando começam a ver a sua criança a fazer coisas extraordinárias, a ter um comportamento, digamos que um comportamento, não sei, não quero ser aqui, não quero dizer palavras erradas, mas um comportamento normalizado, vá, uma criança que sabe comportar, vá, a nível.
Começa a perceber transformações na criança.
Exatamente. O que é que esses pais depois lhe dizem?
A maioria fica tão encantada quanto a gente.
Sim, a ver
Quando a
acontecer.
criança começa a ler, e eu nem sabia que ele sabia ler. Porque a explosão da leitura e a explosão da leitura são fatos naturais do processo do desenvolvimento humano. Na escola tradicional é um sufoco. Você tem que
É que tem que
fazer
aprender à
com que
força,
a criança.
não é?
É, diferente. Na escola Montessori, o processo, como ele começa muito cedo, mas ele começa de uma forma muito lúdica, a criança vai naturalmente percorrendo aquele caminho até que ela explode por leitura. E explode mesmo.
Até que sabe ler
No
naturalmente.
início da
Pronto.
aldeia, eu me lembro que a gente, nós, que éramos iniciantes também no método Montessori, quando uma criança lia, era um dia de muitas notícias na escola. Você já foi na sala da fulana que o fulaninho está lendo?
Sim. Mas
Isso
acredito que
mesmo,
hoje, mas hoje continua a haver exatamente.
encantando, encantando. A gente chega na sala, uma sala de 3 a 6, e vê um pequeno de 5 anos com vários amigos ao seu redor e ele lendo a história para as outras crianças.
Maravilhoso. Isto é como a Márcia tem essa possibilidade, é uma grande oportunidade mesmo de assistir, digamos que a pequenos milagres todos os dias. Isto para, eu digo pequenos milagres, porque para quem não sabe o que é Montessori e não está envolvido nisto, às vezes pensa, ai, mas isso não é para a minha criança, isso é porque os outros são muito inteligentes. Não, mas não é nada disto. Todas as crianças, se todas as crianças do mundo tivessem a oportunidade de andar em escolas Montessori com o ambiente preparado que já aqui tantas vezes falámos, todas elas têm a possibilidade dos 5 anos, por exemplo, ler.
Isso que chamam de milagre é ciência.
É isso, é isso.
E Montessori descobriu esses caminhos da ciência que poderiam levar as crianças a serem conduzidas a usufruírem da possibilidade do seu processo de autoeducação, de serem protagonistas desse seu desenvolvimento. Essa é a forma mais concreta, mais duradoura que você pode oferecer para uma criança. E eu acho que muito importante na escola Montessori também é a construção dos valores. Ela não pode andar desalinhada. Você não
E aqui,
pode.
Márcia, não se esqueça do que vai dizer, peço desculpa de interrompê-la, porque isto é um mito que muita gente diz. Em Montessori podem fazer tudo, e é a liberdade, mas não. Já aqui disse tantas vezes e temos aqui agora um peso pesado, passa a expressão de Montessori, não é nada disto. Se há método rigoroso, é Montessori.
Não existe disciplina mais rigorosa do que a autodisciplina. E é esse processo que nós pretendemos desenvolver, que nós temos como intenção desenvolver com a criança. A livre escolha faz com que você tenha responsabilidade sobre a sua escolha. E a criança vai construindo ao longo do percurso. Quando você chega e encontra um adulto que passou por uma escola montessoriana, ele tem outra visão de vida das coisas que ele escolhe para construir a vida em cada momento.
Sim, a capacidade de tomar decisões, não é? Às vezes podem pensar, mas isso é assim tão importante? Importante é, claro que é.
As atitudes com o outro, cuidado com o
Com o
outro, cuidado
mundo e com o
com o
mundo.
mundo, com tudo.
O
A
respeito pela natureza, não é?
consciência ecológica. A consciência de cidadão do mundo. Quando uma pessoa vai pensar que a garrafa que ela larga na praia vai matar os corais do Oceano Índico,
Sim.
saindo aqui de Copacabana? Nem vai. Aliás, ela nem sabe geografia, que a geografia que ela aprendeu fica nos mapas, mas ela não tem consciência de que essa geografia é parte da nossa vida. Nós fazemos parte, como seres vivos, da vida da Terra.
Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
E Montessori é isto, é todas as coisas, todos os seres vivos, todos nós estamos conectados a esta e este valor, não é, que a Márcia está aqui a falar. E isto começa-se logo ali com as criancinhas pequeninas, logo, e está, portanto, está inerente a toda a aprendizagem, porque há um grande respeito pelo outro, mas também por si próprio, não é? A noção de quem sou eu. Que lugar tenho no mundo? A noção que eu não sou o
O
mais.
que estou a fazer neste mundo?
Isso. E também, Márcia, a ideia de que eu faço parte do mundo, sou um grão deste mundo e não sou o centro do mundo, não é? Há aqui uma diferença. E por isso é que há este respeito também. Para quem não sabe, não há competição nas escolas Montessori. Há cooperação. Não há
Com
competição.
certeza, com certeza. Isso é fantástico, porque você vê crianças de várias idades que desenvolvem esse senso de cooperação que a própria instituição escola matou, porque quando ela trata todas as crianças da mesma forma, ela desrespeita as diferenças individuais.
Uma
Na
grande
escola, a
verdade.
gente não quer ter igualdade, tem que ter equidade, tem que dar para cada um o que cada um precisa. E Montessori tinha essa percepção.
Já tinha
Já
essa percepção.
foi uma pessoa iluminada, com certeza.
Eu tirei aqui um excerto do texto que me enviou, porque acho que é lindo de se ouvir. Eu vou ler, se me permite.
Claro.
Acho que é muito importante ficarmos aqui com esta ideia da autoria da Márcia Righetti, que recordo que é uma referência de Montessori do Brasil. São 58 anos dedicados à educação. Estou aqui perante uma pessoa, estou assim meio até emocionada e grata por estar aqui perante alguém com tanto conhecimento. A Márcia escreveu: desde 1907 vem acontecendo a mudança na educação. Ela começou lá na primeira Casa das Crianças, fundada por Maria Montessori, no bairro de San Lorenzo, em Roma. Isto só tem um século, mas olhe os resultados. E isso é apenas o começo. É preciso reconhecer o poder da criança e curvar-se diante da sua grandeza. Estar a serviço da criança e dar-lhe a ajuda necessária para que construa o homem capaz de agir e promover as mudanças que vão contribuir para que vivamos em equilíbrio connosco mesmos, com os outros e com a nossa casa neste universo que nos acolhe, a Terra. É maravilhoso. Estas palavras escritas pela Márcia, não podia deixar de ler, porque é isto, é isto.
É assim que eu entendo Montessori. Uma possibilidade de ajudar crianças a se transformarem em homens que possam continuar o que ela deixou como missão. Eu acho fantástico o que ela deixou registrado no seu túmulo. Peço às queridas crianças que tudo podem, que se unam a mim para construir a paz nos homens e na humanidade. Esse é o meu papel, da ajuda que eu posso para que isso se concretize.
E é também a melhor forma de terminarmos esta conversa. É assim uma ideia forte, não é? Mas é a melhor forma de terminarmos este podcast. Obrigada, minha querida Márcia, por esta oportunidade, por todas estas partilhas, por estas palavras maravilhosas que nos deixa aqui neste podcast e por tocar no coração. E tenho a certeza de quem vai ouvir, os 29 mil que já nos ouvem, vão certamente ficar tocados por estas palavras. Muito obrigada.
Muito obrigada a você por essa oportunidade ímpar de chegar a tantas casas. Viva a internet!
Viva a internet! Obrigada. Quanto a nós, ficamos por aqui. Ouvimos-nos, aliás, no próximo mês. Até lá, passe pelas nossas redes sociais em montessori.pt, no Instagram e também no YouTube. Até para o mês que vem. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.